Muito boa noite, camaradas. Estamos iniciando mais uma live nesta noite aqui de quinta-feira. Obrigado pela companhia de vocês, internautas que estão aí já nos acompanhando, as rádios comunitárias que estão nos retransmitindo. Boa noite, obrigado pela companhia de todos vocês. A gente vai iniciando mais uma live nesta quinta-feira. Eu e meu amigo Eduardo estamos aqui. Boa noite, Eduardo.
Boa noite, Marciane. Pessoal, a gente vai sempre pedindo a todos que compartilhem nosso conteúdo, curtam a nossa página, vão deixando também aí o seu recado com relação ao som, se está chegando bem o som, vão colocando a sua cidade de onde você está falando, e a gente vai estar hoje aqui conversando sobre política, sobre notícias importantes do dia, sempre conversando com o nosso público aí, internauta ouvinte.
Muito bem. A gente quer pedir para você aí, reforçando isso que o Eduardo sempre falou agora, né? Para você compartilhar, para você curtir a nossa página e distribuindo, né, aí a nossa página Rede da Legalidade 2018 para mais pessoas. E o Eduardo estava olhando, a gente está com um alcance muito incrível de pessoas que já nos olharam, que nos assistiram, né,
Eduardo? Já são 375 mil pessoas que já visualizaram já as nossas transmissões aqui em menos de uma semana.
Então a gente vai reforçando que, e o resultado disso é você, né, que colabora, que distribui. Exatamente. Aí a nossa página para os seus amigos, e a gente vai agradecendo. A gente quer pedir também que você vai participando, vai colocando a localidade, seu município, o estado que você está nos vendo aí, e a gente vai também divulgando de onde você está participando com a gente aqui na nossa live de hoje. Hoje a gente tem as nossas notícias, né, notícias. Exato. Do Brasil e do mundo, e também a gente tem a nossa entrevistada. Quem vem hoje aqui, Eduardo?
A Jucemara Beltrame.
Ah, Jucemara Beltrame, que é do Comitê Juristas pela Democracia.
Exatamente,
né?
Advogada e assessora jurídica também da FASC.
Isso, temos também o nosso comentário político, a Mari Peruso volta hoje aqui com a gente, fazendo comentário político, e também temos o nosso espaço de Jovem para Jovem, que hoje
estaremos com o Álvaro Drummond. Do Levante Popular.
Do Levante Popular. E também hoje, no Espaço Cultura, a gente tem a presença da maravilhosa Nega Bula, que vai estar com a gente aqui fazendo o encerramento da nossa live de hoje. Fique com a gente, vai curtindo a nossa página aí, compartilhando. Obrigado pela companhia de vocês. Um abraço a todas as rádios comunitárias, os ouvintes da nossa rádio, que a gente está muito feliz com o alcance que ela está chegando, tá bem?
Digam como é que tá o som aí, gente. Vamos colocando se o som tá bom.
Tá bem, vamos colocando o som. Se tá chegando bem a imagem, se tá chegando bem o som, vai participando também aqui pelo WhatsApp. Diga para nós o nosso WhatsApp aí, Eduardo.
Então é 98443-62808.
Tá bem aí. Lembrando que o código é o 51, você pode mandar a sua mensagem. O Arnaldo Drummond, que vai estar aqui hoje conosco, né? Vamos então para as nossas notícias de hoje, Eduardo.
Vamos lá.
Em destaque no portal de notícias Sul21, nosso parceiro aqui da live da Rede da Legalidade 2018. Destaque, começamos hoje, contrariando decisão judicial, a Secretaria de Segurança decide fechar parque que fica em frente ao tribunal onde acontece o julgamento do Lula.
Então, Marciane, na manhã de hoje, em apresentação sobre o planejamento de segurança para a imprensa durante o julgamento do presidente Lula, o coronel Mário Iqueda, o comandante-geral da Brigada Militar, informou que todo o perímetro do Parque da Harmonia estará interditado durante a sessão. O parque cerca o Tribunal Regional da 4ª Região aqui de Porto Alegre.
O fechamento da área contraria a sentença do juiz federal Osório Ávila Neto, que proibia a instalação do acampamento no Harmonia, mas enfatizava o caráter democrático de manifestação dentro do parque.
Questionado sobre a determinação, o secretário de Segurança Pública do Estado, César Schirmer, afirmou que a decisão de cercar o parque é para impedir manifestações, cabe à Secretaria de Segurança do Estado.
Mais uma vez, ressaltando aqui que com certeza será um ato pacífico, um ato em defesa da democracia, e a gente vai pedindo que todas as famílias, de todas as comunidades, de todos os municípios, de todo o nosso Brasil venham para cá, porque com certeza vai ser um ato muito bonito, pacífico, em defesa da democracia brasileira. Né, Eduardo?
Cada vez mais pessoas estão confirmando que virão para cá e podem ter certeza que vai ser totalmente pacífico esse ato do dia 24.
Temos também, segunda notícias de hoje...
A Prefeitura Municipal de Porto Alegre remove população de rua do Parque Harmonia.
Felizmente, essa notícia não é boa, né? É uma notícia triste. É, a Prefeitura de Porto Alegre removeu as barracas de lona de cerca de 10 pessoas em situação de rua que estavam instaladas no Parque Harmonia. A ação mobilizou cerca de 10 veículos da Guarda Municipal, uma patrola que destruiu as barracas, servidores públicos e da Procuradoria-Geral do município. Segundo relatos das pessoas removidas, na semana passada, servidores da prefeitura estiveram no local e deram prazo até a última terça-feira para que elas saíssem do local.
O defensor público da União, Jorge Endrigo, havia entrado com a medida cautelar e conseguiu barrar a remoção até que a prefeitura oferecesse uma alternativa de moradia para as pessoas. A prefeitura, porém, conseguiu derrubar essa medida e executou a remoção. Segundo relataram as pessoas em situação de rua, servidores da prefeitura disseram que a remoção estaria relacionada ao plano de segurança e de cercamento do parque, que será executado nos próximos dias pela Brigada Militar e outros órgãos de segurança.
Você vai ler essa notícia, você pode ler mais dela no portal de notícias aí do www.sul21.com.br.
Mais uma notícia triste aqui para Porto Alegre, né?
A outra notícia, para a OAB, política e justiça não podem se misturar no julgamento de Lula.
O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, afirmou nesta quinta-feira que são inadmissíveis as pressões sobre os magistrados do TRF4, envolvidos no julgamento do ex-presidente Lula. Também não são aceitáveis iniciativas que visem a constranger os julgadores a confirmar a sentença proferida pela Justiça de Curitiba, disse Lamacchia em nota.
Segundo Lamacchia, política e justiça não podem se misturar, sob pena de ambas se deslegitimarem e comprometerem seu papel institucional. Para ele, são inadmissíveis pressões para que o judiciário condene ou absolva um réu, seja ele quem for. É preciso rechaçar e impedir, de acordo com os mecanismos de lei, todas as ameaças de agressões ou depredação que possam ocorrer no dia 24.
O presidente da OAB defende o direito à livre manifestação. O direito constitucional à liberdade de expressão impõe que os manifestantes se comportem de modo pacífico, respeitando as liberdades individuais, o patrimônio público e o privado.
Está em jogo aqui a democracia do Brasil, a nossa democracia, então com certeza é um ato pacífico, um ato pelos nossos direitos. Né, Eduardo?
E a gente não tem visto isso, né, nas manifestações de alguns magistrados, né?
Isso mesmo. Próxima notícia, Eduardo.
Temer entrega ao Supremo respostas às perguntas da Polícia Federal que podem lhe render a terceira denúncia.
A defesa do presidente Michel Temer entregou nesta quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal, STF, as respostas aos questionamentos da Polícia Federal. As perguntas haviam sido entregues no começo de janeiro e referem-se a inquérito que apura se Temer recebeu propina pela edição de que um decreto que teria beneficiado a Rodrimar, uma empresa do setor de portos.
Nas respostas, Temer reclamou da agressividade, desrespeito e impertinência das perguntas e afirmou que nunca solicitou que seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Lures, recebesse recursos. Na última segunda-feira, Temer se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Sevoglia, em encontro que não estava na agenda oficial. O subchefe de assuntos jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha, também participou dessa reunião.
A investigação sobre o decreto no setor dos portos pode levar Michel Temer à sua terceira denúncia. As duas primeiras não foram à frente porque duas vezes o Congresso votou para livrar Temer.
Mais uma vez o Rocha Lures citado.
Citado e mais uma vez, com certeza, não vai pagar, né?
Mais uma vez a gente vai ver de novo a mesma situação que ocorreu nas duas primeiras denúncias.
Isso mesmo.
Temer quer trocar ministérios por aliança contra a candidatura de Lula.
Depois de trocar ministérios e emendas parlamentares para enterrar denúncias, aprovar projetos impopulares e outros objetivos de gênero, Michel Temer agora pretende fazer uma reforma na esplanada associada às pastas a uma aliança política partidária contra a candidatura presidencial de Lula.
Segundo informações do Estadão, dessa quinta-feira, por causa da eleição, pelo menos 13 dos 28 ministros de Temer devem deixar o cargo. E aproveitando a onda, o presidente deve fazer uma reforma ministerial, mas os partidos só vão poder continuar no comando das pastas se comprometerem a defender o governo Temer e fazer oposição à candidatura do ex-presidente Lula.
Na avaliação do governo federal, mesmo se condenado em segunda instância, Lula deve ser candidato por causa dos recursos. Diante dessa perspectiva, o governo se prepara para uma ofensiva política contra a oposição.
A gente vai vendo cada vez mais as movimentações em defesa do ex-presidente Lula. O presidente Lula, nas pesquisas, até o momento, aparece muito na frente dos candidatos de oposição. E aí o Temer aparece com essa informação de que quer trocar ministérios para fazer oposição à candidatura do presidente Lula. Isso. Na época do governo Dilma, diziam que isso era compra de cargos. Isso. Né? O discurso agora mudou.
Mudou. Governo federal diminui em 23% operações com trabalho escravo em 2017.
Além de rasgar a Constituição dos Direitos Trabalhistas, precarizando ainda mais as condições de trabalho de todos os brasileiros, o Temer agora coleciona uma série de ataques. Em 2017, seu governo teve uma redução de 23,5% no número de fiscalizações contra o trabalho escravo no país.
O número de operações realizadas para erradicar o trabalho escravo no Brasil baixou em comparação aos anos anteriores. Em 2017, caiu para 23,5% as fiscalizações contra esse tipo de trabalho. O número de trabalhadores resgatados em situação precária e semelhante à escravidão foi o menor já visto desde 1998.
A situação está cada vez pior.
Né? A prova disso é que ele quis nomear, né, uma ministra que também é condenada por trabalho, né,
por não pagar,
né, os trabalhadores. Então, isso já era mais que certo que ia acontecer nesse governo. E não tem compromisso nenhum com o trabalhador e a trabalhadora, né?
É diante dessas informações que a gente procura trazer aqui todos os dias, que você não consegue ver na imprensa tradicional, que você não consegue ver também na Rede Globo, porque, enfim, todos esses grupos estão aí juntos para fazer com que o trabalhador perca seus direitos. A gente procura fazer isso todos os dias aqui com você para levar essas informações e que essas informações também sejam compartilhadas com mais pessoas para que todos possam saber de fato o que está acontecendo no país e se mobilizar, gente. Dia 24, todo mundo em Porto Alegre mobilizado.
Temos participações aí?
Temos já muitas participações. Olha aqui, a Eliane Figueiredo está na França. Está dizendo que a transmissão está perfeita.
Muito bem, obrigada, Eliane.
O Luiz Fernando mandou um boa noite. A Rose Job, o Marley Breves, Daniel Almeida, a Vera Costa aqui em Porto Alegre. Tem gente também no Canadá. Tem gente que também é aqui no Canadá.
Um abração para vocês aí do Canadá.
Vão colocando aí a sua cidade, gente. Sim. Vão mandando, se tiver, mandar alguma pergunta, alguma sugestão, também pode mandar aqui pelos nossos comentários.
E o pessoal que está nos escutando das rádios, pode mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 51 98436208, colocando a localidade, o município que está nos escutando também pode participar, que a gente vai estar divulgando aqui. Beleza?
Olha aqui a Senira Han, lá da Hulha Negra.
Primeira Senira, um abração para ela lá, para os nossos amigos de Hulha Negra, que estão aí nos assistindo, os internautas que estão aí nos vendo. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. A gente vai seguindo com a nossa live aqui, Eduardo.
Vamos trazendo
aqui. Vamos convidando para cá nosso amigo Luiz, que hoje vem aí com a camarada, né, com a advogada Josemara Beltrame, do Comitê Juristas pela Democracia. Eduardo, pode falar um pouco mais?
A Josemara também é assessora jurídica da FASC.
Boa noite, sejam bem-vindos.
E trabalha com movimentos sociais. Boa noite, gente.
Boa noite, Luiz.
Boa noite, de novo.
Caiu aqui.
Olha, caiu aqui a cabecinha.
E essa chuva refrescou hoje, Luiz?
Pois então, a gente está vindo ali de uma atividade dos cartunistas gaúchos, né? Nós temos muitos bons cartunistas gaúchos, e estavam ali reunidos agora no Bar do Tuti, o Bar do Tuti, que é conhecido aí justamente por ser dos cartunistas. Eles estavam reunidos, sabe para quê? Ali para fazer cartoons, né? Estão fazendo ali uma espécie de oficina de cartoons em defesa da democracia e, claro, em apoio à possibilidade de Lula concorrer às eleições em 2018. E a Juscemara também está aqui pela mesma razão. Aliás, a gente saiu lá do evento, Juscemara, justamente para vir aqui, porque este é o horário já tradicional da Rede da Legalidade, falando com milhares, a gente acaba sendo vendo que são milhares de pessoas todos os dias nos acompanhando via as lives, mas também via rádios comunitárias e web rádios. Vocês já falaram aqui que agora nós temos streaming da web rádio já funcionando também.
Exatamente.
Né? Então, nós estamos falando para muita gente aqui, inclusive para a gente da tua terra, Planalto, né? Ela é da natural do interior de Planalto, ela estava nos dizendo que o pai dela, o nome da Rede da Legalidade aqui tem tudo a ver com 1961, com o golpe que o Semara que foi dado, a tentativa de golpe foi dada no Brasil, que foi evitada porque o governador Brizola, naquela época, compreendeu que, para além de ter o povo na rua, precisava ter a comunicação do seu lado, e ele tomou os transmissores da Rádio Guaíba e instalou dentro do Palácio Piratini, e a partir dali transmitiu para o mundo, para o Brasil e para o mundo, o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e que havia resistência ao golpe. E o Brasil inteiro ficou sabendo, e aí o Brasil inteiro se levantou, e aquele golpe de 1961 foi evitado. Nós aqui na Rede da Legalidade estamos reeditando isso, obviamente com novas tecnologias, agora tem internet, naquela época era rádio que era forte, agora a internet é forte, então tem blogueiros aqui, tem os movimentos sociais com seus sites, né? Tem web rádio, então a gente está resgatando essa época. Tu estava falando, inclusive, que antes dela falar aqui sobre o tema que ela veio tratar aqui, porque ela é advogada, faz parte de um grande grupo de advogados aqui, que estão gaúchos, né? Que trabalham com movimentos sociais, que trabalham com esse tema jurídico, ela vai aqui nos falar sobre esse processo do Lula, mas também teu pai, então, foi do velho PTB.
É uma emoção muito grande estar aqui nessa Rede da Legalidade, né? Justamente no ano em que eu perco meu pai, né? Faleceu no dia 31, 97 anos, lúcido, um defensor da democracia. E essa rádio, ele era foi prefeito do PTB, o primeiro prefeito de Planalto pelo PTB, e era um companheirão do Brizola, sempre militando na defesa da democracia. Então, estou emocionada de estar aqui nessa rede onde, há tantos anos atrás, esteve também meu pai.
Muito bem. Então, nós estamos falando aqui desta história, uma história que é resgatada, né? Aliás, hoje tem um artigo muito bacana, né, do Meister, está publicado aí no meu blog, claro, está publicado no Sub-21, está publicado aí, acho, na Carta Capital, falando um pouco dos objetivos da Rede da Legalidade, né, e faz um resgate histórico também. Eu acho que o pessoal pode ler lá, que é importante, né? Mas, assim, Juscemar, tu faz parte de um grupo de advogados e advogadas gaúchos, né, principalmente, mas agora já tem no Brasil inteiro, que trabalham aí quando está acontecendo movimentos sociais, vocês trabalham em forma de coletivo em defesa desses movimentos sociais. E tu estava contando um pouco, que acho que é importante essa história também, tu estava contando, por exemplo, que naquela ocupação das escolas, vocês lembram que nós tivemos no ano passado ocupação de escolas no Rio Grande do Sul contra o desmonte da educação aqui no Rio Grande do Sul. Desmonte da educação está acontecendo, aliás, também a nível nacional. Então, conta um pouquinho disso aí.
Então, esse grupo de advogados surge naquele momento, né? Na brigada, que se cria uma brigada de advogados para defender, então, as pessoas que estavam em luta, né? E que estavam tendo o seu direito violado. Os estudantes, então, ocuparam as escolas, era um direito deles, legítimo, na defesa de sua educação, e o Estado, ao invés de dar apoio a essas pessoas que estavam ali para defender o seu direito, se opôs a esse direito, né? Então, se sentiu a necessidade de se criar uma brigada de apoio a essas ocupações, né? teve um coletivo que se criou dessa época e se vem se mantendo, né? Sempre em apoio às pessoas que estão em luta, né? Independente do partido, independente do ato. Quem estiver lutando na defesa da democracia tem o nosso apoio e a nossa defesa.
Muito bem. E nós sabemos que agora vai, no dia, nesses dias que temos pela frente, aliás, gente, já está chegando gente em Porto Alegre. Hoje, caminhando aqui pelo centro, eu já vi muitas pessoas chegando, inclusive, Eduardo, eu vou dizer o seguinte, ó. Tinha um cara que veio de Brasília, eu morei em Brasília, inclusive, eu não conhecia ele de lá, o cara me conhecia pelo meu blog, entendeu? Eu achei muito engraçado isso. Eu conheci o cara nas redes sociais. O cara falou, tá, te conheço, tá do blog. Tá, ele é um dos caras que está assistindo a Rede da Legalidade, essa hora ele deve estar assistindo, inclusive, achei muito bacana. Convidei ele aqui para vir tomar um cafezinho com a gente, inclusive. Esse
só
movimento...
Só para te... Assim, está chegando, sim, gente, já tem muita gente na cidade. Temos colegas advogados do Rio de Janeiro, que já chegaram. Temos colegas de Minas Gerais, professores da Universidade do Direito, que já estão na cidade. E temos também colegas do Paraná, que já se juntaram, se somaram a esse grupo de advogados que são nossos aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, como é um ato nacional, né? Esses colegas acharam importante se juntar à nossa brigada e já estamos com mais de 80 advogados, nesse, não só advogados, né? Temos também operadores de direito, né? Porque também se somam aí a outras categorias, né? Promotores, procuradores de Estado, né? Que são operadores do direito, que fazem parte dessa nossa nova brigada que está formada, então, para, se houver necessidade, dar suporte jurídico para os dias de hoje. Na verdade, em diante já temos plantões. Pensamos que, na verdade, não terá muito trabalho, porque se pensa em atos pacíficos, ordeiros, né? Ao contrário, e eu acho que não posso me calar diante da nota que vocês leram do presidente da UAB, que, por sinal, vem assinada por ele enquanto presidente, não há nenhuma referência, né, do colegiado, dos federais, nada. Ele assina, me parece que em nome pessoal, eu não sei, porque ainda não tenho essas informações, né? Posição pessoal, e que faz referências a vandalismos. Olha, eu gostaria que ele esclarecesse de onde vêm essas ameaças. Exatamente. E do que ele está se falando, né? Porque nós que aqui estamos, ele provavelmente não está aqui no Estado, né? Desconhece o que está sendo preparado, né? Nós aqui estamos preparando atos lindos, lindos, é uma festa da democracia o que a gente vem fazer aqui, né? E por quê? Porque a gente está na defesa da democracia, do direito das pessoas. Hoje é o Lula, né? Mas amanhã seremos todos nós, né? Então, a gente se junta e é importante dizer que esses advogados não são petistas, né? Esses advogados são pessoas que entendem e se juntam na defesa da democracia. Esse é o objetivo nosso, né? Tem pessoas que têm, sim, vinculação partidárias, das mais diferentes, dos mais diferentes partidos, tem outras pessoas, claro, que não têm vinculação nenhuma partidária, né? Que se juntam, sim, na defesa da democracia.
Aliás, a característica aqui da Rede da Legalidade, Josemar, é justamente essa. Se a gente for olhar quem é que toca aqui, nós estamos falando do MPA, do MST, do movimento sindical. Aqui a gente já ouviu gente do PDT. Do PDT, aliás, teve aqui o Carlos Bastos. A primeira entrevista nossa aqui foi com o Carlos Bastos, que foi o grande jornalista que esteve junto com o Brizola naqueles fatídicos dias de 1961 da Constituição da Rede da Legalidade. Ele ajudou a constituir a Rede da Legalidade e nos mostrou um pouco, aliás, naquela época chamava Cadeia da Legalidade, então, cadeia é um negócio meio feio para nós aqui, não é cadeia. A cadeia é porque entravam em cadeia as rádios, agora é rede mesmo. Então, a Rede da Legalidade a gente constituiu justamente pensando nisso. Então, o PDT foi alguém do PDT, que foi o Carlos Bastos, que é o ícone daquela época, né? Veio aqui falar Depois, teve gente aqui já do PCdoB, teve gente aqui já do PSOL, mas não porque sejam do PSOL, ou do PCdoB, ou do PT, estiveram aqui porque são dirigentes dos movimentos. E quando a gente olha, tem gente vinculada a igrejas, etc. E todo mundo está sendo ouvido aqui para mostrar para o povo justamente isso. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando da luta pelos direitos das pessoas e o que o judiciário brasileiro, e aqui nós temos mais uma advogada, nós tivemos o desembargador Caníbal outro dia aqui, tivemos outros advogados aqui, já falando, Mário Madureira esteve aqui, mas, Juscemara, assim, ó, o que a gente está vendo, nós leigos que não somos da área do direito, o que a gente está vendo é uma grande, vamos dizer assim, sacanagem, quando o judiciário, com três pessoas, com três juízes, ou então com um juiz de Curitiba, quer decidir aquilo que, na verdade, deve ser decidido por milhões de pessoas em eleição. Né? É disso que nós estamos falando, do julgamento que vai acontecer aqui. Por isso, não é o julgamento do Lula, é o julgamento das pessoas e daquilo que foi construído nos anos enquanto o Lula esteve no governo, enquanto a Dilma esteve no governo, que foi injustamente derrubado. Então, um pouco... Juscemara, fala um pouco sobre isso, qual é a opinião tua, qual é a opinião desse grupo de advogados que tu participa aqui do Rio Grande do Sul, desta brigada, né, que defende aí os movimentos sociais, etc.
Na verdade, o que se todo mundo sabe das demoras do judiciário. Então, o primeiro estranhamento começa com a rapidez com que esse processo é julgado, né? Ele passa na frente de inúmeros outros processos que estão lá e ele é pautado para julgamento. Que interesse há nisso, então? Né? Por que essa, acelerar esse processo? Começa, então, esse estranhamento, né? Que eu penso que o presidente da ordem deveria também estar preocupado com isso, né? Ou se pronunciar em relação a isso. Ele silencia em relação a isso. Né? Cadê o direito dos outros, das outras pessoas que estão lá nas pilhas abaixo, né? Desse do Lula, por que passa esse do Lula para frente dos demais? Acho que é o primeiro estranhamento, e que quem tem lá suas demandas no judiciário deveria se fazer essa primeira pergunta, né? Por que o processo do Lula é julgado tão rapidamente e o meu está lá dormindo há 10 anos, 5 anos, 4 anos?
Aliás, o que está dormindo não vai se perguntar, não. Ele quer mais... Pega tipo um sujeito que nem o Azeredo, aquele lá de Minas Gerais, envolvido no Insano Tucano. Não é... O cara está há 20 anos, eu acho.
20 anos, né?
No mesmo TRF4.
No mesmo TRF4. Quer dizer, então, essas questões, é importante que as pessoas comecem a se dar conta, né? Que tem alguma coisa aí fora da ordem. Né? Há alguma coisa aí fora da ordem. Esse processo, a princípio, não deveria nem estar existindo, né? Porque tudo que já se leu sobre ele, tem até livros agora, né, sendo apontados as falhas que tem. Não existe provas nenhuma, pelo contrário. Agora, a gente teve notícia mais recentemente, menos de 15 dias atrás, que o dito apartamento foi dado em penhora pela OAS, né? Então,
determinação judicial.
Se tu não é proprietário, que prova maior do que essa?
Se antes já não tinha prova, agora não tem nenhum objeto.
Agora, a prova é quem faz a prova, quem traz é o próprio judiciário. Né? Isso, do meu ponto de vista, é uma desmoralização para o justiceiro Sérgio Moro. Né? É uma coisa que fica escancarada. E não, assim, pode até não gostar do Lula. Né? Não há problema em relação a isso. Mas eu penso que tu não pode atropelar dessa forma, né, por uma vingança pessoal, porque isso está parecendo uma coisa de vingança. Né? Não é fazer justiça. Não é fazer justiça. Justiça tu faz dentro dos autos, com as provas que tu tem dentro dos autos. Né? Não existe uma prova. Tem aí inúmeros, mesmo os inimigos do Lula, não conseguem dizer que prova tem dentro dos autos em relação a ele. Né? Eles alegam, eu até anotei aqui hoje, um tal do artigo 239, né? Que diz que há, se havendo indícios de circunstância conhecida, mas aí eles esquecem de continuar lendo o artigo, que diz que tem que estar provada esse indício.
Indício, né? De circunstância conhecida e provada.
Né? Essa palavra.
Cadê a prova?
Aprovada, eles esquecem, eles não fazem referência. Né? Então, não dá para ser assim. Porque a gente não pode esquecer, né, Luiz, que o que a gente não quer para a gente não pode querer para os outros. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. Imagine um processo desses para ti, tu sendo a vítima, né? Tira o Lula, bota tu nesse estado. Tu tá sendo julgado de um processo que não tem provas, leva uma condenação sem nenhuma prova. Ninguém quer para si isso, né? Então, o que a gente não quer para a gente não pode desejar para o outro.
Jussamara, tu és uma militante da área da assistência social. A gente tem dito aqui, repetir, tu também sabes, pelo menos quem... Na verdade, nós não estamos aqui defendendo o Lula. Nós estamos defendendo a democracia. E estamos defendendo um Estado soberano e os direitos do povo. Com o golpe, que na verdade se aproveitou inclusive desta Lava Jato, desta farsa da Lava Jato, né? Porque disseram que era por corrupção que eles estavam tirando a Dilma, que não tinha nada que ver com nada, na verdade está provado hoje que a Dilma não tinha nada, não tem nada contra ela, acabaram derrubando a Dilma, acabaram propiciando que entrasse um governo de corruptos, um governo de corruptos que está desmontando todos os serviços públicos. E o Sistema Único de Assistência Social é um deles. Quando a gente diz aqui que está defendendo que o que está em julgamento no dia 24 não é o Lula, a gente está dizendo que o que está em julgamento é: será que o Brasil vai jogar na mão de três juízes simplesmente decidirem que continuem as barbaridades que estão acontecendo no Brasil, onde os serviços públicos estão sendo desmontados e o Sistema Único de Assistência Social está sendo desmontado? Como tu és uma militante desta área, tu podia falar um pouco para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo via rádio? Esse desmonte, ele é trágico, porque ele liquida com... Não é com o Bolsa Família. Ele liquida com a estrutura que dá suporte para o Bolsa Família. Imagina, vai fechar o Centro de Referência da Assistência Social, porque esse governo não está passando mais dinheiro nem para manter o Centro de Referência de Assistência Social, não é isso?
Antes de entrar nessa pauta do SUAS, eu queria dizer que, ao contrário de muitos companheiros, eu sou uma otimista. Nesses três desembargadores, tem professores, tem educadores da universidade.
Que devem estar preocupados.
Eu não acredito que, pelo menos, esse voto vá ser contra o Lula.
Se o cara for inteligente...
Porque... Mas é para além da inteligência, né? Eu acho, porque veja como é que ele vai encarar os alunos depois.
Exatamente.
Como é que ele vai voltar para a classe e ser um educador? Como é que ele vai pregar o direito? Se nesse momento que ele está sendo chamado, né, ele vai produzir uma sentença ou um voto contra a lei. Como ele fica perante os seus alunos depois?
Está claro nesse artigo.
Entende? Como ele fica perante? Então, eu confesso que eu penso que pelo menos um voto o Lula terá a favor dele. Por essa razão, é um educador. Para além de desembargador, ele é um educador. Né? Ele tem o compromisso, né? O compromisso com a educação. Ele vai ter que encarar uma sala de aula depois. Imagina como é que ele vai se sentir depois perante os seus alunos, né? Então, voltando, eu quero dizer então que eu estou otimista.
Foi muito bom tu teres falado isso.
Eu quero dizer que eu estou otimista em relação
isso a isso. Isso nos anima.
Eu estou otimista.
Deixa eu te dizer, isso anima mais ainda a gente a vir a Porto Alegre. Venha para Porto Alegre,
porque
dia 24 vai mudar a história do país.
Vai ser lindo e tu vai fazer parte da história desse país estando aqui. É um momento único e que se tem a oportunidade de estar participando aqui de um grande movimento, né? Um movimento nacional que tem vindo gente do Acre. A gente recebe notícia em função dessa militância do SUAS, né? A gente cria grupos de todo o país. Então, a gente tem companheiros e companheiras que vão... Tem ônibus vindo do Acre, tem ônibus vindo do Maranhão. Já estão vindo, estão vem parando de cidade. Não, olha, é emocionante, eu fico arrepiada, porque...
Ela tá arrepiada mesmo, gente.
É verdade.
Não, é lindo, assim, eles vêm parando de cidade em cidade, fazendo a festa da democracia. O que se faz, o que vai se fazer aqui é isso. É uma festa da democracia. Eu estou convencida disso. Vai ser ato lindo, vai ter penha cultural, vai ter missa, vai ter cantoria. Né? Vai ter, como se nós estivéssemos naquela formação do Fórum Social Mundial.
É quase o Fórum Social Mundial.
O clima é o mesmo, o clima é esse, né? O clima é de Fórum Social Mundial, é a defesa da democracia, mas não quero me furtar da pergunta que o Luiz Miller me fez. Eu não tenho dúvida que essa emenda constitucional 95, que congela os gastos, né, por 20 anos, acaba não só com o sistema, né, do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida e de todos aqueles benefícios que foi criado no governo Lula e Dilma, mas também a saúde também vai sofrer. Né? Já se tem notícias agora que o Clínicas, aqui o Hospital de Clínicas, toda aquela parte nova que vai ser concluída a obra em março, não irá operacionalizar porque a saúde, o Ministério da Saúde não vai repassar recurso para a contratação de médicos e equipamentos. Vai ficar um elefante branco. Então, a gente, de novo, vai assistir o que nós tínhamos há anos atrás, né? Antes desse governo que trouxe a melhoria para a vida do povo, que acontecia, que a gente passava e via aqueles elefantes brancos. Né? Essa PEC, essa antiga PEC, agora a Emenda 95, vai acontecer isso. O Bolsa Família, essas condicionalidades agora que estão postas, vai cada vez diminuir mais. Se tem notícia que só em Porto Alegre já são mais de 10 mil famílias sem.
O presidente do Congresso Nacional, o tal do Rodrigo Maia, falou que como é que o Bolsa Família gera escravidão.
O partido dele entrou contra, né? As cotas e o Bolsa Família, né? O DEM.
Entrou
exatamente
contra.
Exatamente. Não se pode esperar nada dali, né?
É verdade.
Dali não vem nada, né? O que eu penso é que a gente tem uma oportunidade de reverter essa situação, né? É isso que tem jogo, né? Então, é por isso que a gente se junta, é por isso que a gente está nessa frente com esse objetivo. Não é a defesa do PT, não é a defesa do Lula, né? Mas é sim a defesa do Estado Democrático de Direito. É disso que nós estamos falando, é disso que se trata. Né?
Doutora, a senhora que trabalhou bastante com as ocupações e teve, né, depois dos acontecimentos, por exemplo, na Cefaz, atos da Brigada Militar, como o uso do spray, que foram contra qualquer tipo de garantia de direito legal. A senhora teme que essas situações elas possam se repetir novamente? E quais são as garantias que jovens, o nosso povo trabalhador, tem de se manifestar agora no dia 24 e como que o comitê que a senhora participa, como é que as pessoas podem entrar em contato para também obter informações?
Eu penso que não. É um ato pacífico, não é ato de ocupação, né? É um ato da rua, a gente vai estar na rua festejando, fazendo a defesa, não é? A gente vai estar fazendo isso. No entanto, a gente sim está preparado, né? Porque para isso estamos, né? A gente tem dois telefones de plantão que eu posso já passar aqui e deixar para vocês
depois
se houver necessidade.
A gente, né?
A gente tem dois telefones de plantão, se houver necessidade de ser acionado, nós estaremos sim organizados de plantão. Essa brigada sempre atua dessa forma, né? Em plantão. A gente tem advogados que vão estar num QG, que a gente chama, né? Vai estar acompanhando, outro grupo acompanhando os atos, outro grupo, se houver necessidade, nas delegacias, né? A gente tem uma estrutura bem organizada, né? Se houver necessidade. Pensamos que não vamos trabalhar, pensamos que nós vamos estar gritando,
se manifestando
na defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Eu queria também, não sei como
Por
é que
favor,
a gente está de tempo aí, eu queria...
Assim, ó. Na hora, Josemara, que o negócio não der mais, aí o Frei Sérgio vem aqui atrás e me puxa a orelha. Tá?
Tá bom, então. Tá bem. Eu queria chamar, assim, como disse, são momentos, né, que a gente vai ter uma série de atividades que eu presumo que aí vocês já estejam noticiando, mas tem os advogados vão fazer uma plenária no dia 22, né, às 4 da tarde, para essa organização que eu comentava aqui. E depois...
plenária, aliás, Josemar, aqui o Mário Madureira já falou aqui, e nós comprometemos o Mário Madureira a trazer mais alguns advogados que vêm de outros estados para virem falar aqui, assim como no dia seguinte, que também vai falar aqui do jurista.
Sim,
né?
No dia 22 mesmo, a gente dá um tempo. Primeiro, uma assembleia dos advogados às 16 horas, né? E teremos, então, esse ato que tu te referes, que está na organização não só de juristas, mas também de intelectuais, né? Que vem na defesa da democracia, como o ministro Celso Amorim, o ministro Eugênio Aragão, o Luiz Gonzaga Veloso, a Ana Buarque de Holanda, a Magda Biavasca, que era nossa juíza, aqui foi durante...
Juíza do trabalho.
Juíza do trabalho.
Exato, foi.
Também vai estar aqui. Então, esse ato das 18 horas do dia 22 é um ato de juristas e intelectuais que vão estar tratando, assim, também dessa situação jurídica, dessa sentença, enfim, desse julgamento do Lula.
E o Mário Madureira e a Jusemara vão nos ajudar trazendo algumas dessas figuras aqui. Imagina se nós pudéssemos ter aqui, por exemplo, o ex-ministro da Justiça, o ex-ministro da Justiça da Dilma, né, o Eugênio Aragão, um cara que consegue compreender bem a justiça, um cara democrata, né, que mostrou já, ajudou também aqueles juristas a mostrar todas as farças que compõem não só esse primeiro julgamento do Lula, mas o que é toda Lava Jato, né? Ele tem demonstrado isso.
E assim, para te dizer, então, em relação assim, à questão do Cefaz, eu não acredito que vai haver violência por parte institucional, né? Porque da nossa parte, da parte dos manifestantes, não haverá. A gente está organizando um ato pacífico, né? E ordeiro. Então, não acredito que da parte institucional haja, né? A gente sabe, eu penso que a tua pergunta vem em função disso, dos infiltrados, né? Da direita, que a gente já viu em São Paulo, né? A gente já viu em outros lugares. Quero te dizer que a gente tem assim, um mapeamento em relação a isso, né? Por todo esse tempo das militâncias e tal. Eu não acredito que eles terão espaço para atuar, né? Eu não
Aliás,
acredito.
Os movimentos já decidiram, né? Nada de mascarados, quem vem para defender a democracia, quem vem para defender a soberania nacional, quem vem para defender que o judiciário se mantenha dentro da Constituição, tem que mostrar a cara. Não é contra o Estado que ele está se manifestando, é pela democracia. E pela democracia, se for a favor da democracia, mostra a cara.
É a defesa do Estado.
Exatamente.
Né? É pelo contrário, é na defesa do Estado que a gente está atuando. Né?
E as manifestações dos movimentos sociais sempre são pacíficas, né?
Sim, sim. São pacíficas e são ordeiras, né? A gente atua pouco, né? A gente se organiza, porque acho que é importante estar organizado. Mas a atuação da gente, a verdade, a gente tem pouco trabalho quando acontece, né? São raros os casos como esse que tu referiste do Cefaz, são raros, né? Em regra, a gente é muito tranquilo.
Viu? Eu dei uma olhadinha aqui para trás agora. O Frei Sérgio não quis puxar minha orelha aqui, mas a gente está chegando... a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui. Nós temos toda uma programação todos os dias, 7:30 da manhã, todos os dias 12:30, todos os dias às 8 da noite, a gente tem aqui informação sobre o que está acontecendo em Porto Alegre, preparando esses dias que vão acontecer, mas nós temos também o debate sobre os temas que dizem respeito a esse julgamento, né? E cada vez que vem uma pessoa aqui, a gente aprende um pouco mais, né? É interessante que esse artigo do Maestro que eu falei, ele fala um pouco disso, ele fala que, na verdade, que a rede da legalidade é uma rede para começar a trabalhar o tema da formação com as pessoas que até então só tinham acesso à mídia, à Rede Globo, a uma informação distorcida, muitas vezes coisas vendidas no subliminar ali e tal, né? Precisa ter alternativas de comunicação, nós estamos fazendo isso, nós queríamos te agradecer muito, Jusemara, pela tua presença aí, né? Aqui nesse programa, tenho certeza que as pessoas aprenderam mais um pouco hoje contigo.
Bom, eu gostei muito, estou emocionada de estar aqui. E olha, venham todos para cá, os dias 23 e 24, vai ser lindo. Venham.
Para a festa da democracia, como afirmou aqui a camarada advogada Jusemara, que esteve conosco. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso estúdio da Legalidade.
Muito obrigado. Muito obrigado.
A gente vai seguindo, pedindo que você curta, compartilhe a nossa página aí no Facebook. Está chegando para cá a Mari Peruso, que já fez companhia ontem para a gente. Hoje chega novamente. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda mais uma vez.
Bom dia, boa noite.
Boa noite, Mari.
O dia começou cedo hoje. Boa noite, Eduardo. Estou aqui mais uma
boa noite.
Vez. É um prazer estar aqui na rádio da Rede da Legalidade, cada dia mais, tendo mais gente que acompanhe. Né? E como disse o artigo, eu queria parabenizar aqui ao vivo o artigo Meister pelo artigo dele. É um processo de formação. A gente fica discutindo muitas vezes como fazer um processo de comunicação, de unificação, né, de linguagem. Eu acho que essa experiência está sendo maravilhosa. E para nós, os lutadores, né, do movimento social, da política, né, de todas essas áreas, Jucemar, aqui na área jurídica, uma advogada atuante, é nos colocarmos à disposição e fortalecermos essa rede.
O que tu trouxe para nós hoje?
Eu fiquei pensando hoje, lendo jornais, né, toda essa polêmica que falaram do Rodrigo Maia. É mais um ensaio, né? O Rodrigo Maia ontem e hoje fala ontem da Previdência, um balão de ensaio que realmente não tem os 308 votos, mas faz um balão de ensaio, onde a gente discutiu e é preciso continuar mobilizando. Fala aquela questão da... que a Bolsa Família escraviza seus beneficiários. Hoje ele costura um pouco isso, né? Diz, não, mas é que precisa ir mais além. E aí a pergunta, o que é ir mais além? Esse programa precisa ser aperfeiçoado, é um programa que trabalha esse tema, pobreza, com uma contribuição mínima de R$ 85,00. Né? Tem a questão das crianças, mais os adolescentes, é um incentivo para as crianças estudar, trabalhar. E é o contraponto daquela velha política que a gente sempre viveu, né? Não, não pode ter política de inclusão pelo Estado, mas porque a gente tem que ensinar a pescar. E essa política foi que deixou todos esses 500 anos uma parcela enorme da população brasileira excluída. Hoje, ele fala que são 50 milhões de pessoas dependentes. O que significa tirar dessas pessoas esse benefício? Para onde vai esse dinheiro? Vai para os bancos, vai correntismo. Então, nós, nesse processo, recuperamos quantas famílias, quanta dignidade, né?